Nome a Votar. Apresentado por André Silva, Tiago Garcia, e Ricardo Leirós. Na Engenharia Rom.
Olá, caros ouvintes, daqui André Silva. E isto é o Nome a Votar. Estou aqui com Tiago Garcia.
Viva.
E Diogo Oliveira.
Muito boa tarde.
Ora, muito bem. Para começar, vou passar a palavra ao Tiago, porque agora vamos estar... Não, o teu clone que veio de um universo paralelo, numa caixa mágica.
Vamos passar a palavra ao Slim Shady, por favor.
Não, menos.
Vou passar a palavra porque agora isto é um tópico muito curioso, em que nós vamos começar agora com Warcraft. Tiago.
Ah, sim, então, agora o Warcraft aparentemente vai ter filme. É suposto ser estreado no verão de 2015, mas agora foi adiado para 2016. E agora o primeiro trailer estreou, que é semana passada, se não me engano.
Uhum. E todos nós... aliás, viste, Diogo, o trailer?
Vi.
Okay. Eu também vi. Bem...
Não tem o Lich King, é uma porcaria.
0 out of 10, would not see again.
Mas agora, sério, o que é que vocês acharam do trailer? Vocês
o
primeiro?
Trailer é assim, isso mais da área de livros, mas Warcraft não é estranho para mim. Eu perguntei, fui logo a tipo, só Warcraft e não World of Warcraft. Ok,
mas a propriedade como é o Warcraft.
Eu sei. Mas depois, assim, ao ver o trailer, é assim, tem umas cenas de ação brutais, batalhas espetaculares e em termos de CGI e o resto, aquilo era impressionante. Mas eu fiquei com uma impressão que acho que aquilo é muita coisa e acho que depois a história em si é muito vaga e acho que não sei, tem um bocado de receio.
Não percebeste a história, como é que era?
Não,
aquilo é tipo...
Não. A questão não é essa, não é de não perceber a história. A questão é que, ok, há muitas cenas de ação e tal, só que normalmente eu acho que a história em si pode não ser tão boa. Esse é o meu receio.
A história é basicamente Dances with Wolves, mas só com orcs
e humanos.
Yeah.
E depois tens grifos e outras coisas à mistura.
Os grifos apareceram. Havia, desculpa.
Sim, na última cena.
Tu, Diogo, o que é que achaste?
Não achei mal, acho que tem promessa. Os efeitos eram bons, as batalhas foram boas, como o André disse. Agora, o meu conhecimento de Warcraft aqui é mínimo. Só conheço Warcraft daquele episódio do South Park a fazer gozo de Warcraft.
Ok, mas tirando o teu conhecimento de Warcraft, tipo, como um possível membro da audiência para este filme, tipo, tu ficaste convencido em ir ver? Estás confiante em ver?
Sim, quero ver alguma coisa diferente. Queria expandir o meu conhecimento de Warcraft mesmo só usando este filme, se até for possível.
Eu também fiquei muito... Eu já ouvi falar de Warcraft, não é estranho. E por acaso, com este filme, fiquei com curiosidade em vê-lo. Para perceber mais acerca deste mundo ao qual isto gira à volta.
Bem, eu sou mais old school. Eu para mim, Warcraft, o que me diz é os tempos do RTS, quando era Warcraft 1, 2 e 3. 3 é aquele que eu me lembro melhor, especialmente com a expansão do Lich King. O filme, dado aquilo que eu conheço de Warcraft, o filme parece um bocadinho vazio porque é só mesmo humanos contra orcs.
Pois, trying to combat, mas acho que isso foi uma das razões pelo qual, enquanto eu estava a ver o trailer, eu fiquei assim, ok, só humanos contra orcs.
Sim, mas é o início de um universo, porque começas pequeno e depois transitas para algo um bocadinho mais expansivo. Tipo, nesse caso faz sentido.
Isso é o que eu acho também, que devíamos começar com uma coisa mais simples para depois introduzirmos outras raças. Ou outro tipo de criaturas.
Talvez. Mas só que, não sei, da maneira que está o filme, não sei, parece-me um bocadinho demasiado pesado em termos de CGI. Isso é coisa que me faz mais impressão. Porque, quer dizer, tipo, há muito pouco de lá que é, tipo, practical effects. Tipo, por mais que eles falem disso, tipo, para mim, tudo o que não seja seres humanos... é feita a computador, até os backgrounds. Isso faz-me, por acaso, muita impressão. Especialmente quando quer dizer, tipo, isto basicamente está a tentar competir com o Senhor dos Anéis. Vamos ser, isto está a tentar apelar a essa audiência. Está a tentar apelar a essa audiência e à audiência dos videojogos. Dizendo que World of Warcraft é o MMO mais jogado do mundo. Não sei, e tendo isso como comparação, está um bocado coisa. Eu, por acaso, não fiquei lá muito convencido com o trailer, tenho que admitir, mas se houver uma propriedade que é para abrir as portas para os filmes videojogos tornarem-se tipo ao par com, por exemplo, os filmes de super-heróis, muito provavelmente vai ser este filme. Agora, daquilo que eu vi do trailer, parece muito sólido. Agora, este filme precisa de pelo menos fazer para aí 1.2 bilhão, 1.3 bilhão, para aí pelo menos, para que isso seja considerado um sucesso.
Este filme
está basicamente a tentar dizer, olha, isto vai ser a próxima onda de filmes super-heróis, de certa forma. Tipo, isto é o próximo dos grandes blockbusters. E para fazer isso vai ter que fazer dinheiro e vai ter que fazer dinheiro valente. Por isso, tipo, este filme vai ter pelo menos entrado dentro do clube de 1 bilhão. Isto e juntamente com Assassin's Creed, estes dois filmes vão ter que fazer muito bom dinheiro.
Mas não nos podemos esquecer da regra principal.
O quê?
Nunca pedir ao Uwe Boll para realizar um filme de videojogos.
Mas o Uwe Boll não está preocupado com isso.
Nunca mais falas esse gajo. Não.
Não, mas isso é a regra de ouro. Não podemos chamar o Uwe Boll.
Exatamente.
Um franchise vai...
Mas não é por causa de não ter o Uwe Boll que os jogos de videojogos foram bons.
Ele tem razão. Também temos o Final Fantasy The Spirit Within para culpar.
É muito complicado.
Pois, é verdade. Ora, por acaso não me recordar disso.
Mas tipo, mas só que pelo que eu estou a ver do clima à volta disto, parece que estão a projetar com que este filme tenha grande sucesso. Especialmente porque, agora, conciliando com este novo trailer, por exemplo, a Activision e a Blizzard vão juntar forças para criar uma divisão de cinema própria e fazer um universo cinemático da Call of Duty. O que é que vocês acham disso?
Não estou a ver muito... Que personagens é que há no Call of Duty que eu me posso lembrar? Ui. Que fizeram
americano branco com uma espingarda número 300 e troca o passo.
Oh man, desculpa lá, é assim, personagens?
Nenhumas?
Não.
Há o cão.
Não.
Sim, o cão por acaso é a melhor personagem de Call of Duty.
Tem mais envolvimento com o personagem, com o personagem humano.
Estou assim, mas verdade seja dita. Pelo menos do universo Call of Duty. Que eu já tenho há um conhecimento. A saga Modern Warfare. É que assim, desde quando eles lançaram, acho que não sei se foi o 1 ou o 2, mas é assim, quando lançaram a saga Modern Warfare, aquilo ficou super conhecido, ficou super famoso. Aquilo, pá, a malta estava toda doida acerca disso. Claro que depois entrou Battlefield, a competir e tal. Mas, é assim, estás a perguntar-me se por acaso há personagens icónicas nesse universo? Ah, claro que há! Ah, claro que há!
Quem?
Já mencionamos o cão, que mais é
o
que
Ghost,
há?
O Ghost, por exemplo.
O Ghost, ele tem...
O Ghost...
O Boba Fett tem mais personagem que ele.
Shots fired!
A sério, o Ghost, ele morre e tudo, ele não dura.
A única forma que para mim Call of Duty safava como um filme era se fosse no Google Glass, fosse um tipo VR. Tu és o protagonista.
Vou fazer um filme em FPS, por acaso, é uma coisa engraçadinha.
Olha, aí temos.
É assim.
Mais razões para usar o Google Glass.
Sorry, mas é assim. Alan, você já viu a versão cinemática do Doom?
Sim.
Eu tenho o DVD em casa.
Yeah, now you know.
Mas só que, não, é outro filme. Eu não sei qual é o título agora, mas está muito bem.
Está muito bom. De outro filme?
Sim, é outro filme. Que utiliza a perspectiva de first person para criar um filme da ação.
Ok, mas é assim, eu tenho que discordar contigo acerca de uma coisa que é... Há na verdade, personagens icónicas no universo de Call of Duty. Há o Ghost, há o Soap, que é aquele recruta. Depois tens aquela disputa toda entre eles e o Makarov. Ou seja, há personagens icónicas. Mas, é assim, eu, para ser sincero, dos Call of Duty que eu já joguei, o meu preferido foi o Black Ops, o primeiro. Em termos de história, foi... Eu acho que, para mim, estava muito bem feito. E há lá personagens icónicas, assim, logo eu troco o passo.
Agora, para criar um universo cinematográfico à volta de Call of Duty...
É basicamente fazer o que o Black Ops 1 e 2 estão a tentar fazer, que é tipo ter uma pessoa no passado, uma pessoa no futuro e essa coisa toda.
E ter uns plot twists assim.
Mas só... Mindfuck. É assim, brutais. Eu não acho que existem personagens icónicas no Call of Duty, porque são todas basicamente a mesma coisa. É o sujeito, é uma espingarda, ele não leva a merda de ninguém, por falta de uma melhor expressão, e arrebenta com os inimigos do Estado. Isso é basicamente a história de todos os Call of Duty. Agora... O problema é que eu acho que Call of Duty não vai poder sobreviver no mundo cinematográfico, é porque... Vamos lá ver o que é o landscape de filmes de guerra. Quando eu digo-te um filme de guerra, o que é que vocês pensam?
Apocalypse Now, Saving Private Ryan...
Basicamente...
Ok, agora pensem...
Full Metal Jacket. Não posso esquecer desse.
Correto. Agora pensem no que é na história de Call of Duty e comparem com isso.
É vazia.
Isso é que é o problema aqui inerente.
É bastante vazio.
O Call of Duty entra dentro
de... Mas assim, verdade seja dita, a Call of Duty, aquilo nunca foi. As histórias nunca são sempre feitas para ser muito genérico. Sim. É muito genérico porque.
Sim, mas isso pode
ser. É o multiplayer que a malta foca-se mais.
Primeiro, isso eu não acho que é uma boa desculpa por um jogo, mas isso é outra discussão. Agora. Pensa dessa forma, a história não interessa num jogo. Agora, num filme é o completo reverso. A história aqui é rei num filme, especialmente agora, quando estão a tentar desviar-se um bocado daquele super-herói machão que vai atrás dos terroristas que convenientemente são todos não americanos.
Isso é
uma coisa muito problemática agora dentro do clima, especialmente dentro dos videojogos. Estar a trazer isso para o cinema, tipo, eles vão estar a parecer tipo um bocado arcaicos, tipo, olha para nós, ainda estamos presos em 1980, onde odiar os russos ainda era bom.
Call of Duty Expendables DLC?
Cala-te com os DLC.
Sim, vai ser PG-13 e tudo.
Isso eu odeio.
Peraí.
O que é?
É o maior guilty pleasure que eu tenho.
Porque isso também é uma coisa, Call of Duty vai ser PG-13 para fazer dinheiro.
Esquece, acabou.
Pronto, isso é que era o problema, tipo, acabou. O Call of Duty não vai a lado nenhum. Eles estão a tentar fazer o filme a pensar, ora bem, vamos fazer Warcraft vai fazer dinheiro porque há imensa gente a jogar Warcraft, ora bem, vamos transplantar a mesma lógica para outros jogos
como Call of
Duty, Battlefield. Agora, qual é que é o problema? Call of Duty Battlefield é do conteúdo que lá tem é tudo R, agora vão ter que diminuir para PG-13 porque toda a gente joga Call of Duty tem pai entre 10
sabemos.
E 16 anos
porque toda a gente sabe quem joga Call of Duty são os pequeninos.
Exatamente.
Mas eu, olha, aquilo que tu disseste sobre os filmes de guerra, eu pagava para ver o Arlie Ermey do Full Metal Jacket num filme Call of Duty.
Eu espero bem que
What is your major malfunction?
Shiu, calma.
Didn't your mommy and daddy give you a hug when you were a child?
Calma.
Oh meu Deus, isso acho que melhoraria a história do filme muito.
Era mandar insultos para toda a gente
da audiência. Eu espero bem que nunca ele é melhor ator do que isso, mas pronto.
Mas é assim... Por acaso estavas a falar nessa história, mas é assim, tens hora de pensar que os mais recentes Call of Duty é tudo passado no futuro.
Pior ainda.
Uhum. Augmentations, robotics.
Ok, mas se Activision e Blizzard vão estar a juntar forças para criar uma coisa passada no futuro, então porquê é que não fazem o StarCraft?
Good question.
Eu sei que eles querem que o James Cameron faça o filme, mas pronto, que arranjem outra pessoa. Porque se o Warcraft fizer dinheiro até não ver mais amanhã, basta ele trocar a primeira sílaba e podem fazer o mesmo tipo de dinheiro com uma propriedade também está dentro da Blizzard.
E também é fixe.
Sim,
também é fixe.
O StarCraft é excelente. Mais cedo eu preferia ver um filme de StarCraft do que do Call of Duty. Tipo,
acho que temos de deixar ver e ver o que acontece.
The answer, my friend, is blowing in the wind.
É, então. Mas tipo, em seguimento disto também, quer dizer, tipo, agora parece que há muita gente a pegar em propriedades de videojogos para adaptar. E aquilo que está mais perto do Warcraft, que agora estou a fazer, é os tipos que fizeram a trilogia da Múmia, pá, nos anos 90, 2000, agora vão pegar no Witcher para fazer um filme acerca disso em 2017.
É pena que não temos que uma certa... Aliás, é pena que não temos aqui um certo elemento para falar mais acerca de Witcher.
Eu estou aqui, ó...
O comentador anteriormente conhecido como Ricardo Beiroz não está presente.
E não só, também uma certa rapariga que gosta muito do Witcher.
Eu agradeço o vosso voto de confiança.
Nós sabemos que, tu tens os dotes. Okay.
Tá bom, vamos lá.
Okay, mas tipo, voltando à questão, o Witcher vai ser adaptado a cinema.
Mais uma má decisão, mas pronto.
Porquê?
Ok, o que eles vão tentar fazer? Olha, para já, tipo, a companhia de produção não me dá muita confiança porque foram os que fizeram a Múmia. Com Brandon Fraser. Vocês lembram?
Aquele tipo Edgers para a altura de Natal, para mim, é os filmes Múmia.
Não são maus.
Okay,
não são maus.
Pronto, mas
imaginem
tipo,
o Brandon Fraser como protagonista do filme.
Ok, mas só que o realizador.
Era uma comédia.
Sim.
Não é comédia. Pronto. Não pode haver comédia.
Mas eles arranjaram um realizador que por acaso foi nomeado para um Oscar por um filme animado que é o Cathedral. Agora que os nomes escapam. E está tudo num artigo que nós temos no Nome Avatar. Se vocês quiserem mais informação, vão lá procurar. E depois arranjaram a guionista do Buffy the Vampire Slayer.
O filme ou a série?
Acho que arranjaram o filme.
Ah,
acho que
então,
é o filme.
Eu quero ver.
O filme também é muito bom.
Pois,
tipo,
eu quero ver.
Ok, eles têm gente que talentosa, aparece, pelo menos até agora. Agora, qual é que é o problema aqui direito? Eles basicamente o que é que querem fazer?
É verdade, mas a hora estavas aqui aí todo coisa, mas a hora explica lá qual é a tua. O que é que tens contra isto?
Ok, eu full disclosure, eu joguei o primeiro e o segundo, ainda não joguei o terceiro. Porque pronto, eu não tenho computador para isso ainda, pelo menos. Agora, o problema do Witcher é: o Witcher para mim é a trilogia perfeita de videojogos. Fora talvez o Metroid Prime, eu acho que tipo, é a melhor trilogia de videojogos alguma vez feita. É tipo Mass Effect, mas só com um muito melhor final. Agora.
Shots fired!
Ok, terceiro é. O Mass Effect entrou num pico no segundo, vamos ser muito honestos.
É verdade, mas depois no terceiro eles.
Coisas. Tudo o que o Mass Effect faz, o Witcher faz melhor. Até o Witcher faz melhor que o Dragon Age, até na minha opinião, mas já é outra discussão. Agora,
adiante.
O Witcher basicamente é uma trilogia de 3 jogos que começou para aí em 2003, 2004,
2004
lá mesmo nisso, que adaptam uma série de livros de um escritor da República Checa ou não, de um escritor polaco que fez uma série de romances dentro do mesmo nome que é muito popular na Europa de Leste e agora com o sucesso dos jogos tornou-se muito popular no mundo inteiro. Muita gente considera aquilo um análogo europeu para o Game of Thrones. Tipo, é o seu competidor
mais próximo
dentro do ambiente moderno de literatura de fantasia. E a CD Projekt Red, que é uma equipa de produção polaca, pegou nos livros, modificou o final dos livros de certa forma e criou uma trilogia de jogos à volta do personagem Geralt of Rivia naquilo que é a trilogia de jogos Witcher, que é o gold standard dentro de jogos de RPG ocidentais. Tipo, não há ninguém que lhe toque. Agora, a razão pela qual é tão bom é porque o Witcher, tudo o que se passa lá, todas as decisões que tu fazes, todas as personagens que tu encontras, a experiência que tu tens daquele jogo, só tem o peso que tem por causa de cerca de pá, 200 horas de jogo.
Damn!
Agora, vamos lá fazer as contas. 200 horas de jogo para que uma decisão tão mundana como decidir entre ficar com a Triss ou com a Yennefer é uma decisão absolutamente cataclísmica. E depois tens os filmes que tal, se que vamos supor que vão tentar fazer o mesmo no máximo de 6 horas.
Não acho que ninguém ficaria nos bancos o tempo suficiente para isso.
Isso é que é o problema, tá a ver? Porque se tu quiseres jogar a experiência Witcher a sério, tu pegas nos jogos. Tipo, tu lês os livros também, que são muito bons. Mas mesmo, ainda para mais com a experiência dos livros, que ainda podes mudar e modificar seriamente a experiência dos videojogos, que dá-te ainda mais razões para voltar a jogar o jogo, e continuam a ser para aí uma ou duas semanas de conteúdo.
Olha, mas agora estive a pensar. E se tu disseste que a equipa, a CD Red Project, eles basearam-se nos livros para criar o jogo.
Mas eles, não, eles basearam-se, mas só que tipo, no final. Ok, spoilers para.
Não, nada de spoilers, mas basicamente.
Ok,
eles modificaram.
Ok, mas tu percebes isto logo no primeiro jogo. Tipo, toda a gente diz: o Geralt era suposto estar morto.
Ok.
Eles basicamente trouxeram de volta da morte e fizeram a trilogia de videojogos. Isso foi basicamente aquilo que eles fizeram.
Então é assim. Agora estou a pensar. Se achas que podiam fazer para contornar o problema? Conheces o escritor Oliver Bolden?
Uhum. Já ouvi falar, sim.
É assim, basicamente ele é o escritor
que escreve as histórias dos jogos de Assassin's Creed. Ele basicamente pega no videojogo e transpõe isso para um livro e adapta certas partes de tudo. Apesar de haver alguns, como por exemplo o Syndicate, o mais recente que se passa na Era Vitoriana, em vez de ele escrever um livro que conta a história dos dois gêmeos e tal, ele baseia-se numa das personagens do jogo, apenas. E depois, a partir daí, conta o resto da história. O que eles podiam fazer, no caso para o Witcher, tendo em conta que tal como tu disseste, que para apreciar a experiência total do Witcher era necessário muito tempo, o que eles podiam fazer era lançar uma série de livros baseados nos videojogos. E depois, a partir daí, eles baseavam o filme nesses livros. Não nos livros originais.
Isso é uma adaptação de quarta geração. Isso ficaria muito mal, meu Deus do céu. Okay, isso assim, é uma adaptação de uma adaptação de uma adaptação de uma adaptação.
I know, mas assim, tal como tu disseste, é preciso muito tempo para uma pessoa poder vivenciar, vá lá, o Witcher. Não é?
Sim, mas então nesse caso, porque é que vais estar a contentar com uma história de terceira mão? Isso é que é o problema aqui inerente, é que a história que os videojogos oferecem é dos melhores que os videojogos alguns criaram. Tipo, se vais estar a pôr isso num filme, pelo menos tentas fazer justiça a isso. Estás a tentar fazer algo tão simples e linear como só apresentar a personagem e umas aventuras. Tu estás ali a comparar e dizes... O filme, olha, claramente é inferior. Então porquê é que eu me vou dar ao trabalho?
Uma ideia melhor. Agora me ocorreu que eles podiam fazer.
É verdade. A CD Projekt Red não tem qualquer influência neste projeto.
Ah, não tem?
Não. Isso é mais um red flag. Eles basicamente estão a basear nos livros.
Então, I smell trouble. I smell trouble. Mas olha, sabes o que é que eles podiam fazer para evitar a geneira? Witcher baseia-se... A personagem principal é o Geralt, certo?
Geralt, sim.
É o Geralt. Desculpa, o meu conhecimento está assim um bocado...
Turvo,
infelizmente. Mas na trilogia dos jogos é sempre ele a personagem principal, certo?
Sim.
A minha sugestão... Que é assim... Uma boa maneira para eles fazerem um bom filme para o Witcher seria usar uma outra personagem.
Então porquê é que vais estar a chamar daquilo Witcher?
Porque é uma personagem que está incluída dentro do universo do Witcher.
Ok, mas nesse caso então porquê é que vais estar a seguir uma personagem secundária que não é tão interessante como a principal?
Não é uma personagem secundária, a questão é esta. É uma personagem principal.
Qual? Mas qual? Isso aqui é o problema. Não há...
A não ser que eles criassem uma.
Pronto, isso é que eu por acaso queria pegar por aí.
É isso que eu queria entrar. Tem... Eles criavam uma personagem nova para o universo do Witcher.
Mas primeiro isso ficava mal porque estás não só a meter-te com os livros, mas só a meter-te com os diálogos. Vais estar a lixar puristas que muitos deles vão estar a dar as críticas ao filme.
Ah, mas também, não se pode ter tudo, não é?
Ok, mas só que isto é a mesma coisa que o Star Wars. Se vai estar a velha guarda manda vir tanto com as prequelas que agora estão a fazer tudo de uma forma diferente para apelares a eles. Isso só vai fazer dinheiro se houver gente suficiente a falar na internet que vale a pena ver este filme. É a mesma coisa com o John Wick ou, por exemplo, o Edge of Tomorrow. Gente suficiente andou a falar deste filme que eventualmente conseguiram ter sucesso apesar de não terem marketing ou qualquer buzz por trás deles. Agora, a minha sugestão é que eles não, nem sequer eram utilizar o Geralt, que é o que tu estás a dizer, mas sim fazer uma sequela para a trilogia de jogos em que segue a Ciri, que é a aprendiz dele.
Olha, isso é uma boa
ideia.
Isso
até podia funcionar.
Porque assim, um dos possíveis finais que existe dentro dos jogos é que ela pode tornar-se uma Witch. Pelo menos que eu ouvi, não tenho a certeza. Mas ela própria, a personagem dela que eu ouvi, ela quer tornar-se uma Witcher. Ok.
Não existe um DLC no qual a pessoa pode jogar como ela?
Não, isso está incluído no jogo.
Ah,
Mas mesmo assim, eles podiam então fazer um filme acerca dela.
Sim, a ideia que seria melhor é fazer uma trilogia de filmes, mas só cá à volta dela. Porquê? Porque não vale a pena fazer acerca do Geralt, porque todo o desenvolvimento que o Geralt tem advém dos jogos. Isso é uma coisa que advém da tua experiência pessoal quando estás a jogar o jogo e da tua percepção individual da personagem. Isto é uma trilogia de jogos que as tuas decisões transportam de primeiro, de segundo para terceiro jogo. Por isso, tipo, isto é o que eu estava a dizer, é Mass Effect, mas só que mais bem feito. Em que as decisões, embora importantes para ti como personagem e de certa forma para o mundo, não são de tal forma dramáticas que influenciam o mundo de uma forma tão violenta que tem que mudar o jogo severamente de sequela para sequela. Agora, com a Ciri, tipo, para introduzir a personagem, basta teres, enfim, mostrar visualmente, tipo, o Geralt é que cuidou dela, lhe salvou, porque ela era uma princesa de um reino que foi conquistado e ela foi desterrada. Tipo, não só que isto era uma melhor maneira, porque basta dizeres o que é que ela, quem ela é, através do próprio filme, mas também, tipo, tu podes estar a apelar imenso a imensos fanbases. Porquê? Porque a Ciri é basicamente uma Witcher, uma personagem feminina forte, é uma Witcher, era uma princesa. Tu automaticamente estás a apelar a toda a gente que vê Game of Thrones, estás a apelar ao público feminino que procura por personagens fortes, e estás a apelar aos fãs dos jogos, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, estás a aumentar imenso o teu leque de coisas.
Eu até iria ver esse filme se fosse ela aparecer. Sejamos sinceros, é muito mais fixe ver uma mulher a lançar bolas de fogo e a cortar goblins ou trevas à tua direita do que um gajo.
Faz mais sentido. Dentro da progressão de jogos, faz mais sentido que ela fosse a possível protagonista. Mas só que não vai
ser. Sem ofensa, já estou um bocado farto. É só ver gajos. Sem ofensa. É sempre a mesma coisa.
Ok, mas só que eu estou a dizer isto, mas é uma sugestão engraçada, mas só que. O que vai acontecer de certeza é que o Geralt vai ser o protagonista desta mais recente trilogia. E vão seguir os livros, pronto, é isso que nós temos informação até agora.
Pois, porque eles não lançaram mais nada.
Pois, é isso que nós sabemos. Mas, pronto, é isso que isto nós estamos a dizer. Claramente o Warcraft vai fazer muito bem, voltando para o início das nossas questões, é Warcraft de certeza que vai fazer bem e a recepção para o Warcraft vai ser muito positiva, senão não estariam a falar do Call of Duty, não estariam a falar de Starcraft, não estariam a falar agora do Witcher. Então, claramente estão a projetar que o Warcraft faça tão bem que já há gente a pegar imensas propriedades para já ter pronto filmes, videojogos já em 2017.
Vamos lá ver se com Warcraft, caros ouvintes, vamos lá ver se com estes filmes conseguimos quebrar o
A maldição de todos os filmes de videojogos são uma merda.
Obrigado, Diogo. Era isso que ia dizer.
Não, para isto ser possível...
Admite. Quase todos os videojogos...
Eu não estou a dizer que não.
Filmes baseados em videojogos são maus.
Isso é,
Super Mario Bros. Em live action, senhores e senhores. Nunca se esqueçam desse horror.
Não é quase todos. São todos maus.
Nada contra o falecido Bob Hoskins.
Nada. É verdade.
Ele era o Eddie Valiant, quem tramou Roger Rabbit. Respeito para ele.
É verdade,
não, o que eu estava a dizer é, não é, são quase todos maus, são todos maus, ponto. Que
eu
é diferente.
Sei, eu lembro-me do Final Fantasy quando era mais novo, lembro-me de ver anúncios e até gostava de ter ido ver.
Mas foi uma porcaria.
Sim,
é isso
sim,
que
foi
eu estou a tentar
porcaria,
dizer.
É verdade.
Todos os filmes de videojogos são maus, ponto.
Ouçam, aquela tenridade de que quando nós somos mais pequenos, uau! Isto é tão fixe! Mas à medida que nos tornamos mais velhos, mais sábios,
apercebemos-nos.
Mas que raio é isto?
Espera. Agora que me lembrei de um. Há um filme de jogos que é bom.
Qual?
E todos sabemos qual é. Mortal Kombat!
Não.
Eu gostei! É mais fiel aos jogos. Sim, não há fatalities, não há.
Ok, isso é que é o problema. É que lembra-te que o Mortal Kombat é PG-13 para um filme que
sim,
é feito para ser R-rated. Isso é que é o problema aqui inerente.
É aquele tipo Azure, pronto.
Vamos ser honestos, não existe nenhum bom filme de videojogos. Mesmo aqueles que são mais ou menos bons, ou são feitos no Japão, ou então tipo, são animes, uma coisa qualquer.
Olha,
tipo,
vamos lá ver se com isto. Ok,
okay,
mas agora transitando agora para outro tópico. Ao que parece, foi anunciado que vai haver uma nova série de Star Trek.
Finalmente!
Olha aqui,
fogo. Já não era sem tempo, caralho.
It's been over 100 years, but it's finally here.
Não. Acho que a última vez que vi uma série de Star Trek foi para aí em 2004, 2005, por isso já passaram para aí quase 15 anos.
It's been too long. Mas é assim, és o problema. Nós não sabemos a história do que é que a série se vai basear. Se vai se basear nos mais recentes filmes do Abrams.
Cheira-me que sim.
A mim cheira-me que
não,
sim.
Não, porque
também.
A cena é: o timing desta série vai ser em 2016 vai haver o terceiro filme de Star Trek. Vai ser feito. E em 2017 vamos ter a série. Cheira-me de certeza que vai ser neste novo timeline, porque quer dizer, estás a fazer esta progressão de 2016-2017 com Star Trek em ambos os anos e estar a fazer em universos diferentes e a ficar um bocado coisa. Também estar a fazer uma sequela para o Voyager agora quase 20 anos depois, acho que ficaria um bocado estranho.
Mas já assim muito. Nós não sabemos muita coisa. Nós iremos
atualizar-nos à medida que recebemos mais informação.
Eu só espero que a série seja muito mais intelectual do que qualquer um dos filmes. Tipo, isso é o que é o problema dos filmes. Os filmes são tipo basicamente Star Wars Lite. Claramente. E isso é ridículo, especialmente para uma série de pedigree tal como Star Trek. Quer dizer, tipo, se o Gene Roddenberry ainda tivesse e olhasse para o que o Star Trek fosse agora, tipo, acho que ele passava-se, quer dizer, que é esta maluqueira. Tipo, o Star Trek é acerca de os benefícios da tecnologia, tipo, o futuro que, que nós temos se nós juntarmos e demos mais valor à ciência e à cultura, à inteligência. Tipo, a série vai de forma a poder redimir um bocado este novo timeline, que eu não acho que seja mal de todo. Tem que voltar a puxar por isso, tem que ser, tipo, pegar naquela escrita que caracteriza séries como séries ou filmes como, por exemplo, o Ex Machina ou então o iRobot e esse pessoal todo que, tipo, está a puxar dentro daquilo que é a ficção científica à série e voltar a pegar nisso, porque a série tem tempo para isso, os filmes não têm.
É um diamante em bruto, basicamente.
Diamante em bruto? Como assim?
Sim, é um diamante em bruto, porque qualquer coisa pode acontecer, não é?
Exato.
Pronto, mas eu vou ser realista, muito provavelmente vai dar para o bedelho. Vai ser 22 certo. Episódios de seca como foi Enterprise. Até eu ver algo que me diga o contrário, eu vou ter que supor isso.
Por enquanto a minha opinião mantém-se. Diamante em bruto.
Vamos ver.
Pronto, André, agora finaliza aí a coisa.
Antes de acabarmos, queria falar acerca de um tópico. É assim, há poucas semanas... Aliás, há umas semanas atrás, um indivíduo chamado Daniel Fleetwood mandou um tweet a pedir ao realizador de Star Wars, ao J.J. Abrams, que pudesse ver o filme antes da sua estreia, porque o Daniel sofria de cancro. Nos pulmões, e os médicos tinham-lhe dado 2 meses de vida, só que o problema é que por volta dessa altura o filme ele em teoria ele iria morrer em novembro e o filme apenas estreava em dezembro. Houve muito apoio para o Daniel, foi criado um hashtag Force for Daniel. Isto atraiu de tal maneira que J.J. Abrams, os atores de Star Wars notaram, mostraram o apoio, e antes de ele falecer há pouco tempo, ele faleceu há poucos dias, ele teve o seu último desejo cumprido. Ele conseguiu ver Star Wars e pelo menos a sua vontade foi feita. Por isso, Daniel, onde é que quer que estejas, que a força esteja contigo. Bem, por hoje é tudo. Daqui André Silva, com Tiago Garcia.
Bom dia.
E Diogo Oliveira.
Continuação de uma boa tarde.